Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Oi, gente, eu sou a Rosana Iris.
Eu sou Isabel Wittmann. E antes do programa começar, a gente gostaria de agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e o nosso madrinho Thiago Maia.
E você sabe, né, que pra fazer esse podcast chegar até você, a gente tem diversos custos aqui da produção, além da gente doar as nossas horas de trabalho, né? Então, pra isso, a gente pede que, se você puder, considere apoiar o nosso trabalho com o nosso financiamento coletivo. Pode ser tanto no Padrim como no Catarse, os dois barra feito por elas. E lá a gente tem várias categorias, diversos valores, com contrapartidas diferentes. A gente tem a newsletter, tem adesivo, sorteio, programa extra, enfim, um monte de coisa. E, claro, se não é possível pra você no momento, você sempre pode ajudar a gente divulgando o podcast, compartilhando ele nas redes sociais e mandando pros amiguinhos que você acha que vai curtir.
E também, se você gostar de algum dos nossos episódios e, por um acaso, não quiser assinar o nosso financiamento coletivo, sempre pode também. Agora, né, temos essa tecnologia chamada Pix, né? Pode nos mandar uma gorjetinha pelo Pix, e a nossa chave é bem facinho. É o nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br. E bom, gente, vocês já devem ter percebido, né, que voltei! É mentira!
Isso é uma música de quadrilha, Isabel.
Isso é pra ser uma música de quadrilha.
Domênica, bota uma música de quadrilha aí pra gente.
Por favor, porque essa ficou muito ruim. Né? É que era pra dizer que nem quadrilha de festa junina quando tem... Olha a cobra! É mentira! É isso. Tentei fazer uma quadrilha na abertura desse programa junino. Falhei. Mas, então, gente, pra quem é madrinha, madrinha do nosso projeto, já tá sabendo, né? Escrevi na minha última newsletter que eu tô, nesse momento, totalmente focada em escrever a tese, né? É aquela coisa complicada, né? Eu preciso entregar o meu primeiro capítulo, o prazo tá apertado. Eu já não aguento mais, ninguém aguenta mais. Mas faz parte do processo. Fora a tese, nesse momento eu tô com dois cineclubes presenciais aqui em São Paulo, porque eu tava precisando de um din-din, né? E um deles com a Rosana, né? Rosana, nós estamos aí no Sesc Belenzinho todo mês, mas os dois cineclubes estão acabando esse mês. Os dois, um ainda vai ter, enquanto estamos gravando, mais dois encontros, e o outro vai ter mais um, né? Esse com a Rosana. E aí eu vou só ficar trancada em casa escrevendo, que na real já é o que eu tô fazendo, né? Porque quinta-feira agora eu saí pro cineclube e aí eu percebi que a última vez que eu tinha saído de casa tinha sido na quinta anterior pro cineclube. Tipo... Então estamos nessa fase, né? E não recomendo, mas faz parte, né? Acho que eu ainda vou ficar meio sumida aqui dos podcasts mais alguns meses depois dessa participação. Eu tinha falado que ia participar, né? Eu tinha prometido participar do programa de hoje, mas eu espero conseguir voltar até o fim do ano, até porque não tem outra opção, porque é o meu prazo mesmo.
Tem que entregar.
Então é isso, assim, eu peço desculpas pra todo mundo que acompanha o podcast aí pela ausência, mas faz parte do processo, infelizmente. Depois de 5 anos aí, né, eu preciso entregar uma tese, né? E o programa de hoje, que eu tinha falado que eu participaria, porque eu amo fazer, né, esses especiais que a gente faz todos os anos, é o nosso especial de Dia dos Namorados de 2022, né, que é o nosso programa anual com foco nas comédias românticas. Eu acho esses programas divertidíssimos, né, a gente já tem, vai ficar tudo linkado lá na postagem, né, como a gente sempre faz. A gente já tem programas sobre as diretoras que marcaram o gênero, então a maravilhosa Nora Ephron, a gente falou sobre Sintonia de Amor, Mensagem pra Você e Julie Julia. A gente tem programas sobre a Nancy Myers com Operação Cupido, Alguém Tem Que Ceder e O Amor Não Tira Férias. E a gente também falou sobre as atrizes queridinhas da comédia romântica nos anos 90, então a gente começou com a Sandra Bullock e falamos sobre Velocidade Máxima, Enquanto Você Dormia e Da Magia Sedução. Enquanto Você Dormia é um clássico, né?
Sim.
E a gente falou sobre a Julia Roberts. E aí, no ano que a gente falou sobre a Julia Roberts, a gente parou de fazer esses programas com trocentos filmes e a gente começou a falar sobre só um, que era uma loucura, né? E aí a gente falou sobre Uma Linda Mulher, porque é o clássico, né? E ano passado a gente fez sobre a Meg Ryan e foi a nossa chance de falar de novo da Nora Ephron, né? Que a gente fez sobre Harry Sally, que é a comédia romântica perfeita que ela escreveu aí, né? Não dirigiu. E esses dois últimos, o da Julia Roberts e o da Meg Ryan, eu vi 16 filmes pra cada um. Foi uma espécie de dossiê, porque a gente aborda um filme só, mas faz um panorama, assim, da carreira delas, de como elas chegam a ser essas estrelas do gênero, né? Então, sobre essa experiência da Julia Roberts, eu escrevi lá no blog, eu vou deixar o link pra quem quiser relembrar. Eu tenho as duas listas linkadas no Letterboxd também. A Meg Ryan não rolou escrever, mas a lista já serve também de watchlist pra quem quiser conferir, né, a carreira delas dentro do gênero do romance, né? E bom, aí ano passado a gente tinha prometido fazer uma viagem no tempo dessa vez, né? Pra 1934, e cá estamos. Dessa vez, o foco não vai ser na atriz especificamente, né? Porque a atriz do filme que a gente escolheu não ficou tão marcada como uma atriz apenas de comédias românticas, né? Ela tem outro tipo de diversidade de carreira aí, mas enfim, marcou época também, né? E a gente resolveu falar sobre Aconteceu Naquela Noite, que é um filme dirigido pelo Frank Capra, que é simplesmente a comédia romântica que definiu tudo, né? Então, Rosana, tá pronta pra nossa viagem no tempo?
A comédia romântica que inventou o gênero, né, gente?
Pois é. E aí, um pouco de contextualização, né? Porque 34, que é o ano desse filme, tem duas coisas, né? Primeiro, é o próprio lançamento do filme, né? E segundo, é que foi esse ano que começou nos Estados Unidos o Código de Produção, que é o que se chama de Código Hays, né? Ele já existia mais ou menos ali desde 1930, mas foi em 34 que ele realmente estabeleceu as regras, engrossou a censura e passou a ser utilizado de maneira generalizada, né? Então, dali pra frente, os filmes, eles não podiam abordar temas como violência, várias questões de sexualidade e tudo mais. Quer dizer, eles podiam, mas aí eles teriam dificuldade na distribuição e teria uma bilheteria prejudicada, né? Então, assim, era uma autocensura, porque foram os próprios estúdios que chegaram a esse modelo de censura, né? Mas que, de certa forma, mesmo que fosse uma autocensura, para eles não valia a pena quebrar essas regras em virtude do sucesso comercial dos filmes, né? E aí isso só vai mudar a partir do final dos anos 50 e até o decorrer dos anos 60, né? Que foi quando chegou ao fim e aí entrou esse sistema que a gente tem hoje, né? De classificação etária, né? Porque, enfim, se um filme é 16 anos, tu não vai levar uma criança pra assistir, né? E era meio que isso que as pessoas faziam nessa época, né? Levavam as crianças pra ver filme de gangster e não sei o que lá, e aí depois ficavam, meu Deus, mas é muito violento, não pode um negócio desse? Aí eles acharam mais fácil proibir do que lidar, né?
São os americanos, né, gente? Olha que maravilha.
É, e aí isso aconteceu por causa, justamente, né, de pressão de grupos religiosos, pânico moral e tudo mais, né? E conhecemos hoje em dia esse tipo de situação, né? E aí o Aconteceu Naquela Noite, ele pegou bem essa transição, né? Ele foi lançado mais ou menos uns 2 ou 3 meses antes do Código Hays entrar em vigor definitivamente. Então, ele ainda pega algumas temáticas de sexualidade, por exemplo, que a gente vai mencionar, mas é tudo muito já delineado, porque a censura já existia, né? Não tava ainda definitiva, mas ela já existia. Então, ele é um filme que dá pra perceber que ele é bem dessa transição, de ainda abordar, mas já não da maneira tão transgressora como filmes anteriores tinham feito, né? Pra mim é uma das minhas comédias românticas preferidas da vida, assim, e aí eu queria saber de ti, Rosana, se tu também gosta dela, o que que tu acha do Aconteceu Naquela Noite?
Então, eu gosto demais desse filme, tá? Mas, revendo agora, eu acho que o que eu mais gosto em comédia romântica talvez não esteja tanto aqui, né? Claro que eu não quero ser herege no começo do programa, é um filme muito bom, tá bom, gente? Eu gosto bastante. Mas tem algumas coisas, assim, que eu sinto um pouco de falta, assim. Sei lá, não tem aquele encontro dramático do casal no final, por exemplo. Apesar de ter a cena correndo atrás do crush, né? Que, tipo, não é exatamente
clássico,
isso,
né?
Mas é meio isso, né? Porque ele vai lá escrever a matéria pra pegar o dinheiro pra voltar e casar com ela. E daí ela não tá mais lá, e daí tem todos os desencontros e tal. Mas eu, por exemplo, a cena, a não ter o encontro deles no final, me chateia um pouco, né? Tanto que a gente entende por causa da questão do Código Rei também, mas, enfim. Eu acho que poderia ter. Mas então, eu fiquei pensando como tem um filme que veio um pouco depois, em 1940, que talvez daí tá no meu top 5 de Hong Kongs da vida, que é o Jejum do Amor, do Honks, ou His Girl Friday, o nome original, que eu amo muito, assim, demais. Nada contra o Clark Gable, mas, gente, Cary Grant, pelo amor de Deus, na verdade, como um dos melhores lead meio, assim, de comédia romântica da vida, né? Mas, enfim, eu gosto muito do filme, tá, gente? Não me venha me xingar na internet, por favor.
Ai, não, mas eu vou ter que concordar contigo, Jejum de Amor, eu acho uma comédia maravilhosa, e sim, aí eu devo dizer que o Cary Grant deve ser provavelmente o meu homem ator preferido, sabe? Da história, sim, assim. Sim. Então, assim, eu acho ele uma das pessoas mais charmosas da história do cinema.
É! Então tem essa paixonite, assim, dele, sabe? Que transparece no filme, que eu acho que a gente precisa ter numa comédia romântica, sabe? Você precisa se apaixonar pelo homem lá ou pela mulher, entendeu? Você precisa se apaixonar por alguém ali, sabe?
É, se cativar por um personagem.
É, né? Exatamente, assim. Que a gente vai falar um pouco mais, mas aqui eu acho que é muito mais a sabe?
Pois é, e eu realmente acho que o Cary Grant ele funciona muito bem em comédias românticas também. Sim. Eu acho ele charmoso demais, assim. E eu nem sei, mas assim, eu acho que mesmo tendo essa ressalva de que o Cary Grant é um protagonista muito melhor, vamos dizer, né?
Uhum.
Eu acho que eu acabo gostando mais do Aconteceu Naquela Noite. Não sei dizer, eu preciso rever Jejum de Amor, apesar que eu gosto muito também. Eu nem sei quando que eu vi pela primeira vez o Aconteceu Naquela Noite. O Letterboxd disse que eu vi 3 vezes nos últimos 9 anos, né? Então, assim, eu não tenho muito hábito de rever filmes, né? Então, acho que tá bom, assim, né? A cada 3 anos, assim, na média, né?
Tá bastante.
E pra falar a sinopse do filme, já que a gente já tá falando aí, né, das situações que acontecem, é sobre essa protagonista que se chama Ellen, que é interpretada pela Claudette Colbert. Ela é uma herdeira, ela é milionária, né? E ela se casou com outro milionário, muito conveniente, né? Gente rica.
Gente rica só conhece gente rica. Não conhece esse tipo de gente.
Exatamente. E só que foi um casamento escondido, né? E aí o pai dela deixa claro que ele é contra esse casamento, ele não gosta desse cara com quem ela casou, né? E ele fala que não vai deixar ela morar sobre o mesmo teto do marido, né? E eles estão num barco, e ela vai lá e pula na água. E aí ela sai nadando pra fugir do pai dela e encontrar com o amado dela. Ela acha que é o amado dela, né? Enfim, é o amado desse momento dela, né? E aí o filme já começa mostrando que ela é essa moça voluntariosa, né? E essa coisa de que... essa coisa do código reis mesmo, né? Do que pode e o que não pode falar nessa época, né? Porque o discurso do pai dela deixa claro que o casamento nunca foi consumado, né? Eles foram lá, casaram num civil, né?
Uhum.
Que aí eles até falam que depois eles querem fazer a cerimônia pra fazer um casamento religioso. E aí, mais pra frente, ela fala com alguém que ela nunca ficou sozinha no mesmo cômodo com um homem sem ter outra pessoa de companhia, assim, né? Ou fazendo companhia pra ela. Ou seja, nunca teve intimidade nenhuma com o cara com quem ela casou, né? Ela disse depois que ela conheceu ele, tipo, num carro no trânsito, uma coisa assim, bem absurda, né? E isso vai ser importante, né, mais pra frente, porque ela vai passar a ter, em algum momento, esse tipo de intimidade com o personagem, né, que é o do Cary Grant, né, o Peter. E aí eu queria saber o que que tu acha dessa primeira apresentação da personagem dela, dessa situação do casamento dela, enfim.
É, só um parênteses antes disso, que eu revendo agora, eu não lembrava que esse filme é basicamente um road movie, né, gente? Ele é basicamente um filme da estrada, né? E na verdade são 3 noites, tá? Aquelas insuportáveis.
É, título errado, né?
Tá errado.
Ó, e aí eu vou fazer um parênteses do teu parênteses e dizer que eu só lembrava da parte da estrada, não lembrava que tinha coisa fora da estrada. E eu acho impressionante, assim, eu adoro essa coisa de comédia romântica que é tipo, a pessoa conhece e no segundo dia já quer casar com a outra, né? Nesse caso tá até bom, né? 3 dias é bastante já, né?
Já deu pra ter uma intimidade, já. Mas enfim, respondendo essa pergunta, eu gosto muito do personagem da Ellen. Eu gosto que, de certa maneira, ela foge um pouco desse do que foi se tornar usual das Hong Kongs depois, né? Da mulher jovem que tá esperando se apaixonar e tal.
Uhum.
E daí conhece um jovem, blá blá blá, aquele tipo de coisa, né? O filme já começa com ela casada, né? Mas não tanto assim, mas casada oficialmente, né? Como você explicou aí. Então eu gosto.
Apaixonada.
Apaixonada e tal. Então eu gosto bastante como, tanto aqui como no filme todo, essa parte não tradicional, por assim dizer, de decisões características dos personagens, né? Que vai ter também, por exemplo, eu acho bastante na relação dela com o pai, que eu vou falar um pouquinho, mas ela é uma personagem muito incrível, né?
Pois é, o filme, ele tem umas certas ousadias, assim, sim, né? Se a gente for pensar, né? Pensando, assim, em termos de contexto histórico, né? Talvez, pra quem assistir hoje pela primeira vez, não se impressione muito, né?
Mas, sim.
Mas levando em conta a época, né? E ano passado, no nosso programa sobre Harry e Sally, a gente falou sobre uma tradição da comédia romântica que é o meet cute, que é tipo, não tem uma tradução, seria tipo encontrar fofo, sei lá, assim, traduzindo bem errado, né? E que é essa coisa dos personagens se conhecendo a primeira vez, né, se encontrando a primeira vez, e isso é um clichê da comédia romântica, como que esses personagens vêm a saber um do outro, né, e não aconteceu naquela noite, eles conhecem, lutando pelo último lugar no ônibus lotado, né?
Sim.
Que é maravilhoso, né? Essa coisa do perrengue, né, totalmente não romântica, deles terem que se espremer ali no banco de trás do ônibus, né, do lado do banheiro, né, o melhor lugar. E aí, claro, né, vai ter o momento da intimidade forçada, que é o ônibus tá viajando de noite, ela dorme, quando ela acordou, ela tava dormindo com a cabeça no peito dele, né? E aí essas coisas que vão empurrando o romance, né? Essas situações, né? E aí ele, que a gente já tá mencionando, né, que é o Peter, né, que é o personagem do Clark Gable, é um jornalista. Então ele resolve, sabendo que é essa situação da herdeira que fugiu de casa, que é o escândalo do casamento e blá blá blá, resolve acompanhar pra conseguir uma matéria, né? Então, quando eu era criança, quando eu vi E o Vento Levou, e isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, Clark Gable era um ator, assim, que eu sabia que era considerado um galã na época, mas pelo E o Vento Levou eu nunca entendi esse apelo dele como galã. E aí, aqui nesse filme, eu consegui achar ele charmoso. Aí a gente consegue entender como ele também construiu essa carreira como galã. Porque no E o Vento Levou, realmente, ele... Eu não sei. Eu não sei se é o personagem, a forma como se posiciona em relação a Scarlett na narrativa. Mas eu não me convenço dele como galã. E aqui, pra mim, ele funciona. E aí, eu queria saber se tu concorda comigo.
Então, não.
Não.
Então, daí que eu acho que tal, tá, tipo, que talvez eu não ame tanto o filme como você, apesar que eu gosto bastante. Como eu falei, eu não consigo comprar tanto o apelo do Gable aqui. Não que ele não seja bonito, tá bom, gente? Por favor. Mas é que eu acho que é muito daqueles casos dos dois protagonistas, tem claramente um que brilha mais, sabe? Que nesse caso é a Colbert. Aqui, pra mim, ela que tá apaixonante, ela que chama toda a atenção, ela que centraliza o filme, sabe? E o Gable, ele tá bem, mas o filme, pra mim, é dela, assim. Eu acho que não chega a ser tanto do casal, assim, nesse sentido. Então, eu não concordo tanto, assim, com esse apelo do Gable aqui.
Ah, mas aí eu concordo contigo. Eu acho que ela brilha muito mais do que ele. Eu só acho que ele tá charmoso nesse filme. Em outros filmes que eu vi dele, eu não acho ele charmoso. Mas ela é muito mais interessante, tanto a personagem, quanto a forma como... Não sei, é isso que tu falou, é um brilho, assim, sim, né? A Ellen, ela é uma personagem que ela atrai a gente, né?
Uhum.
E, enfim, eu concordo contigo nesse aspecto, sim. Não quis dizer que ele roubava a cena no filme, só que ele, o charme dele funciona nesse filme e em outros filmes não, assim, pra mim.
É, eu acho que ainda ele tá meio com aquela cara lá de... meio de sempre, assim, aquele bigodinho dele de O Vento Levou também, né? Mas... enfim,
um pouco mais jovem.
É, enfim. Um pouco mais jovem.
E o filme, ele foi indicado a 5 Oscars. Ele foi indicado a melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz e melhor roteiro. Ou seja, as 5 categorias principais, né? E levou tudo, né? Então... é isso, né? E até hoje ele é o único filme que foi indicado só nessas categorias e ganhou tudo. Depois dele teve Um Estranho no Ninho e Silêncio dos Inocentes, que também ganharam nas mesmas categorias principais, né? Filme, direção, ator, atriz e roteiro. Mas eles tinham mais indicações, né? Então é tipo, rapá, foi só ele mesmo. E nesse ano aí a Claudette Colbert nem foi no Oscar, porque ela achou que a Bette Davis ia ganhar por Escravos do Desejo. E eu acho que, sinceramente, aqui entre nós, que o meu voto seria pra Bette Davis, porque esse filme Escravos do Desejo é simplesmente maravilhoso e a Bette tá, assim, devastadora, assim, mas, enfim, também te amo, Claudette.
Heresia total, olha só. E não dá pra falar que foi falta de Oscar na vida da Bette Davis, né, pelo amor de Deus.
Não, também
teve...
não.
Ela teve vários. E bem, eu queria falar que desde 34 nenhuma atriz ganhou por comédia romântica o prêmio de melhor atriz novamente. Aquelas. Só ganhou quando um ano que ainda não existia esse termo. É mentira, tá, gente? Eu tô brincando aqui. Se não vir alguém falar na internet pra mim que tá errado. Mas é que eu fico com muita raiva que esse tipo de atuação ainda não é reconhecido novamente, sabe? Esse tipo de atriz fazendo esse papel, como a gente falou, inclusive, no programa sobre a Meg Ryan. Mas teve outras premiações. A Audrey Hepburn ganhou por Roman Holiday. A Danny Keaton ganhou por Annie Hall. Enfim, teve alguns prêmios por comédias românticas pra atrizes. Mas a última... Você sabe qual foi a última indicação por uma atriz por uma personagem em comédia romântica? Eu fui pesquisar isso. Foi a Renée por Bridget Jones em 2001. Foi
meu
o ano
Deus.
Que a... E não foi ninguém aqui falar pra mim que O Lado Bom da Vida é comédia romântica. Tá sujeito a paulada, porque não é comédia romântica.
É drama romântico.
Tá bom, pelo amor de Deus, gente. Então, a última atriz que foi indicada por uma comédia romântica foi a... E protagonista, tá, gente? Foi a Renée. Fazem mais de 20 anos. É isso. Que eu, por isso que está querendo deixar clara a minha indignação, que isso não acontece mais.
E temos um programa sobre Bridget Jones. Fazendo gancho, né? Sobre a trilogia.
Maravilhoso, inclusive. Maravilhoso.
Tem um aspecto que eu acho importante a gente falar, de por que a gente falou que esse filme mudou tudo, né? Uhum. Na abertura, né? Que é porque já existiam comédias românticas antes, né? Tem várias, inclusive, anteriores ao Aconteceu Naquela Noite Que Eu Amo, né? É, Lubitsch tinha várias, enfim, né? Mas esse é o primeiro filme que... Ele é considerado o primeiro filme do subgênero Screwball Comedy, que em português é comédia maluca, que é um subgênero da comédia romântica, né? E que aí se diz que começou em 34, por causa desse filme, e elas reinaram até mais ou menos 45 em Hollywood, mas até hoje, né, tem filmes sendo feitos inspirados pelas comédias malucas, né? Eu adoro esse nome, comédia maluca, que nada a ver com nada, né?
Sim.
E a comédia maluca, ela tem algumas características específicas dentro da comédia romântica, né? Primeiro que o foco tá mais na comédia do que no romance em si, né? Então, muitas vezes tem essa coisa do humor físico que tá colocado ali. Enfim, as pessoas falam super rápido. Nos filmes dessa época mesmo, a gente consegue perceber isso bastante bem, né? Muitas delas, elas abordam conflito de classe. Então, geralmente são pessoas que não pertencem à mesma classe. E, na maioria das vezes, as mulheres são mais ricas. Que curioso. E elas têm muito foco no que se costumava chamar antigamente de guerra dos sexos, né? Teve até uma novela no Brasil, né? Que era com esse nome, né? Que eram essas divergências sobre comportamentos quando se trata de gênero, de masculinidade, de feminilidade e tudo mais. E aí muitas vezes também falava sobre mulheres de carreira, as situações que isso criava. O estereótipo também, né? Que existe até hoje da mulher antirromântica porque quer se dedicar à carreira, né? Esse tipo de coisa, né? E aí, pensando nessas características, talvez só essa última das mulheres de carreira não estejam presentes aqui no Aconteceu Naquela Noite, né? Embora as divergências em relação a gênero também estejam presentes, né? E outra característica é o tropo do inimigos a amantes, né? Que é aquele estranhamento inicial, que aí é o que depois vai fazer com que um vai se interessando pelo outro, né? E esse eu sei, Rosana, que tu gosta, porque a gente falou sobre isso no Bridgerton, né?
Eu amo muito. Eu amo demais esse tropo, gente. Que tem o Harry e Sally também.
Harry,
nossa,
Sally.
Só filmes perfeitos também, gente. Começa a galera tretando. E claro, a gente vai ver isso se repetir diversas vezes nas comédias românticas depois, né? E o que eu tava refletindo agora, que é tipo, é uma maneira de, claro, exacerbada, né, de mostrar como a gente não tem como conhecer uma pessoa à primeira vista, né? Tipo, você conhecer, de você entender uma pessoa mais, é muito mais intimidade. Então, claro que, tipo, pessoa que você pode achar certas coisas estranhas, esquisitas e não se dá bem no começo, uma vez que você tem um pouco de intimidade, pode crescer essa relação, né?
3 dias depois, pode casar.
Pode casar, Isabel! Enfim, eu gosto, é muito bom. Muito, muito bom.
É, e Harry e Sally, né? É bem essa coisa, né? E aí a gente falou até no nosso programa do ano passado, né? Como que a Nora Ephron sempre faz essas referências ao cinema clássico, né? Então, é total filhote dessas comédias malucas, né? E aí eu tava lembrando também que até o Cidade Perdida, da Sandra Bullock, né? Esse ano tem esses elementos de guerra dos sexos, de conflito de classe, né? Que ela considera o personagem do... Gente, esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? É o Tatum.
Channing Tatum?
É. Ela considera ele menos cultivado, menos inteligente e tal, né? Tem uma questão... Ah, ela é escritora, como se fosse mais intelectual que ele, né? Aí o conflito de classe se na verdade, se expressa nesse acesso ao conhecimento, né? E vários conflitos, questão de estereótipos de gênero e tal, e a coisa de inimigos amantes. Só que é um romance com aventura, né? E aí essa é outra característica das comédias malucas, que elas muitas vezes são também misturadas com outros gêneros. Então, mesmo ali nos anos 30 pros anos 40, tem filme de comédia maluca que é de detetive, de gangster, de tribunal e tudo mais, assim. Então, é normal ter essas misturas de gêneros, né? E nessa questão de classe, eu acho que é interessante que a Ellen ela vai se apaixonando pelo Peter conforme ela vai se apaixonando, muitas aspas, pelas coisas do povo, né? Que são as coisas que ela não conhece pelo tipo de vida que ela leva, né? E aí, ele, de certa forma, é um representante desse homem do povo, né? De novo, muitas aspas, né? Porque eles vão ali viajando de ônibus, né? Estão ali no busão vários dias, é aquele confinamento com um monte de gente e tal, e aí ela vai convivendo com os passageiros são pessoas comuns, né? E aí eles cantam, e aí ela convive com os causos, e aí vão acontecendo as situações, e a gente percebe como ela vai ficando feliz com as coisas normais, né? Assim, entre aspas. Que até quando eles pernoitam a primeira vez num albergue, ele disse que ele só tinha dinheiro pra comprar um muffin, era um donut e um ovo pra cada um. E aí ele, tipo, fica esperando ela reclamar que é pouca comida, alguma coisa assim. Ela, não, tá ótimo. Tipo, ela tá achando maravilhoso aquilo ali, né? Essa experiência de não ter a fartura, de estar no meio das pessoas e tal. Então, meio que o processo de ela se apaixonar por ele é o processo de ela ir se acostumando com a vida comum, né? E apesar disso, né, o filme ele tem uma crítica que tá posta ali, né? Claro que é uma comédia e tal, então não vai ser super aprofundada, mas ele não idealiza a pobreza por onde ela passa, né? Então tem até Sim. uma cena que tem a mãe de um menino que tá ali no ônibus que desmaia de fome, né? E aí mostra como é que ia ter o dinheiro contado, porque o país ainda tá passando pelo estrago ali da Grande Depressão, né? O pós-Grande Depressão, né? E ainda assim eles conseguem, de alguma forma, fazer uma comédia com isso, né? Porque tem uma cena ótima, que é ela tentando dar o dinheiro dele pro menino, pra ele e a mãe dele comerem, e ele tentando pegar o dinheiro de volta, né?
Sim. Falando um pouco dessa questão de classe também, outro problema desse filme é que ele coloca a gente na situação de gostar de milionário.
É.
Que é o problema. Mas eu gosto demais do personagem do pai da Ellen e também da relação deles dois, né? Eles não têm aquela moral tão comum da época, né? Tipo, do pai querer que a filha case com outro ricaço, e é isso, né? Ele quer que ela seja feliz, quer que ela fique com o homem que tá apaixonada, né? Isso também falando mais das cenas que a gente vê, tipo, além da cena no começo, que eles tretam, né? Tem daí uhum. vai ser as cenas finais depois que eles se encontram, né? Então, ele acaba até fazendo esse papel que eu acho que muitas vezes em comédias românticas é a amiga que faz, né? De ouvir, precisa de aconselhar e tal. Nessa conversa, inclusive, ela fala que antes do casamento, né, com o outro ricaço lá no casamento do religioso, que ela se jogou nos braços do Clark Gable. E você, tipo, nem não vê uma reação de pai que seria comum, assim, de meu Deus, moralista, como você fez, né? Isso, não sei o quê. Não, ele fica assim, lá matutando, assim, o que eu posso fazer pra, tipo, juntar eles dois, né? Porque minha filha claramente não tá feliz com esse cara, né? E mesmo na hora que ele tá levando ela pra altar, né? Que, tipo, ele fala, meu, ele explica, né, todo o mal entendido em relação ao dinheiro lá. Ele fala, você pode fugir, tem o carro lá não sei aonde, tipo, ele nem se importa que é uma coisa que ela tá se importando, a questão do escândalo, né? Dela, nossa, vai ser uma vergonha fazer isso agora, tal. Enfim, eu gosto muito dessa relação dos dois, assim, acho que é muito bem construído no filme. E uma outra cena que você comentou brevemente aqui, que eu acho que vale citar, é a cena do The Man on the Flying Trapeze, né, que é a música que eles cantam, né, ali no ônibus, que o pessoal canta junto, né, e é uma delícia essa música, né, eu acho que é bem no começo da relação de cumplicidade dos dois, então você já vai vendo esse crescer da relação e tal, e, enfim, eu acho muito, muito bonita essa cena.
Ah, é muito legal, e realmente o pai dela é um personagem ótimo, né?
Sim.
E sobre essa convivência deles na viagem, eu também acho ótimas as cenas que são talvez as mais lembradas, assim, no filme, né? Que é aqueles momentos em que eles vão pernoitar e aí eles precisam dividir o quarto da pousada e aí tem que colocar o varal lá entre as duas camas pra pendurar uma coberta.
Sim!
Pra montar a muralha de Jericó, né?
Não, o que é tipo uma coisa... Tá, tudo bem pra eles se trocarem, mas tipo, pra eles dormirem, que diferença
não
faz
diferença,
tá ligado?
Né?
Tipo, eles estão já em outra cama, não é como se eles estivessem na mesma cama, tá ligado? Tipo, não faz sentido algum.
Pois é, e aí pra eles se trocarem também dá pra ver que tem, tipo, um quartinho ali,
sim,
outra coisa,
ou
então
biombo,
enfim.
Ou biombo, né? Tem uma cena que tem um... Tipo, mano, não faz sentido, assim.
Mas é aquela coisa, assim, só pra, né, os padrões de moral da época, pra,
sim,
manter um decoro ali, né, pra dizer, né, já estão dormindo juntos, gente, né, quer dizer, no mesmo quarto, né, mas vai nessa linha, né, de insinuar as situações e não mostrar por causa da censura da época, né, e eu acho divertidíssima a forma como eles lidam com isso, até porque esse era realmente um dos aspectos que era proibido, né, que era proibido mostrar casais dormindo na mesma cama, mesmo casados, por isso que era tão comum a gente ver em filmes antigos e seriados antigos as pessoas casadas com duas camas de solteiro no quarto, né? Isso era uma questão da censura mesmo. Tipo, não podia dizer que as pessoas dormiam junto, pelo amor de Deus. E aí... Enfim, e aí era uma maneira de lidar com isso, de dizer que eles estavam lidando com isso dentro da situação do filme, né? E a gente tem que dizer que tem umas coisas, assim, no filme que são... testemunha da época que ele foi feito, assim, né? Então, essa coisa de ele sempre fuma na cama, né?
Nossa, sim!
Aí eu já fico pensando, meu Deus, essa roupa de cama, né?
Ai, gente, mas quem fuma na cama. Não vem com essa, que não fuma na cama, gente. Eu fiquei pensando mais no lugar fechado, assim, lá.
Ah, é, também,
tipo,
também.
Tipo, na pousada, no lugar assim. Uh-huh. Porque isso não rola, né? Não é possível, mas...
É. E aí tem outra cena que ele tá carregando ela, tipo, coloca ela em cima do ombro dele, né? Pra eles atravessarem um rio, e aí ele vai lá e dá um tapa na bunda dela.
Sim.
E ele também fala pro pai dela que pra corrigir ela, só se ela apanhasse todo dia. Umas coisas assim, né, maravilhosos, só que não. Enfim, e eu acho que são situações, eu até tava comentando outro dia que há uns anos atrás eu compartilhei no Facebook, quando ainda existia Facebook, aquela, né, um vídeo que era um compilado de cenas de filmes desse período, década de 30, década de 40, que normalizavam o gesto de bater na mulher como algo do relacionamento mesmo, como algo que fosse o bem-querer e o cuidado. E o vídeo mostrava várias mulheres de forma caricata e cômica, ganhando tapas na bunda mesmo, e aí terminava com uma menina vendo o pai com a mãe dela no colo, de barriga pra baixo, né, dando tapas na bunda, assim, e dizendo, ah, é porque o papai ama a mamãe, não sei o que lá. E, tipo, os filmes dessa época super normalizavam os tapas como corretivos pra mulheres, assim. Então, isso é bem do zeitgeist, né? Não é passar pano, é só dizer que realmente vários filmes incluíam esse tipo de cena, né? Então, isso se perde um pouco no contexto da época, né? Mas, por outro lado, tem uma cena que eu acho engraçada, até que lida com essa questão da violência, né, doméstica, que é de maneira crítica, nesse caso, né, que eles... encenam uma briga de casal pra fugir dos detetives do pai dela, que estão procurando ela, né? E aí ele fica gritando com ela e ela fica sentada chorando, ele em pé, né? E o dono da estalagem fala pros detetives, tá vendo? Um casal normal, né? Tipo... É isso.
Nossa, eu pensei muito isso nessa cena, assim. Porque, ao mesmo tempo que eu acho que o filme, ele não... Apesar dele ter essas situações que você já citou, ele não propaga tanto essa relação heterobizarra, eu acho, assim. Porque eu acho que...
É.
Por exemplo, tem uma hora que ele grita com ela, ele vai e pede desculpa, sabe? Não é tudo que é normalizado também, sabe?
Uhum.
Então, claro que não é perfeito, né? Mas eu acho que tem muita coisa que passaria, assim, como normal, entre muitas aspas, nessa época. E o filme não acentua tanto.
Uhum.
Ao mesmo tempo que ele tem, sim, tipo, essa ideia de casal normal. É o casal brigando no meio da estalagem na frente de todo mundo, né?
Mas aí é apresentado como piada, assim, né? Tipo, ó, isso aí é um casal normal.
Casal normal, né? Uma outra coisa que eu queria trazer aqui da Colbert é esse corte de cabelo perfeito dela, né, gente, no filme.
Fofo.
Meu Deus do céu, eu quero muito pra mim, eu quero pegar uma foto e levar pro cabeleireiro, assim, toda vez que eu vejo esse filme eu fico, meu Deus, que cabelo perfeito. Comédia Romântica sempre proporciona as melhores referências de corte de cabelo, não sei se vocês sabem, tem a Shirley MacLaine em Se Meu Apartamento Falasse, que tá Ai. Que é um dos melhores cortes de cabelo também do mundo. Ou mesmo a Julia Roberts lá no Casamento do Meu Melhor Amigo, que ela tá no auge do volume ali, que maravilhosa também.
Ah, ótimo. E falar na Claudette Colbert, né, como nos programas anteriores a gente também falou um pouquinho sobre as atrizes e as carreiras dela, acho que vale a gente mencionar alguma coisa assim dela para além do filme, né? E o nome dela já diz, né? Claudette, né? Que ela é francesa, na verdade ela nasceu na França, mas ela foi criada em Nova York, né? Colbert é sobrenome artístico, não é o sobrenome de família dela. E eu acho curioso que ela já tinha 32 anos quando ela fez Aconteceu Naquela Noite. Então, eu acho massa, assim, pensar que é uma mulher de mais de 30 anos fazendo aí essa protagonista de romance e tal, né? E aí pra mostrar que a gente tá em 2022 querendo coisas que já existiram em Hollywood, né?
Teve um momento que isso acontecia, às vezes.
Pois é. E aí, é isso, né? Onde estão os romances, né? Com as galeras com mais de 30 anos, né? Porque a Sandra Bullock, a gente falou ali do filme dela desse ano, e ela tem 57 anos agora, mas convenhamos que é uma exceção, né? Assim.
Sim, sim, então, total.
Onde estão?
Cadê? Cadê?
E ela, a Claudette Colbert, ela teve mais duas indicações ao Oscar. A primeira foi Mundos Íntimos, logo no ano seguinte, né, do Aconteceu Naquela Noite, que eu não vi, não sei do que se trata. E aí ela fez o Desde Que Partistes, em 45. Que, cara, esse filme eu acho bizarro, assim. Ele é um filme que tem atuações boas e, enfim, é gente talentosa, uma fotografia bonita. Os personagens são simpáticos, sabe? Mas é uma história de uma mulher, uma mãe de duas filhas, né? Que é a própria Claudette, e que o marido dela foi para a Segunda Guerra. E aí é tipo uma propaganda de guerra, sabe? É aquelas coisas assim de pedir para as mulheres ficar segurando as pontas enquanto os caras não estão em casa e tal. Ela tá bem no filme, sabe? Mas é muita propaganda, não tem condições. Propaganda militar estadunidense, assim. E ela fez Imitação da Vida, de 34, que é o original, né? Que depois vai ter o remake do Douglas Sirk nos anos 50. O remake é bom, o de 34 dela eu não gosto. Eu acho um filme meio racista. Ele tenta ser progressista pra época, óbvio que existe todo um contexto, né? Mas, sob os olhos contemporâneos, a tentativa de progressismo não é o suficiente pra deixar de ser racista, sabe? São, tipo, duas mulheres que têm filhas que elas precisam criar. Uma é branca e a outra é negra. E, no caso, a branca é a Claudette Colbert. E a mulher negra, ela tem uma receita de panquecas. E aí, a mulher branca, ela resolve que elas podem fazer uma marca de vender panquecas. E aí, tipo, elas fazem uma sociedade que, tipo, a receita é da mulher negra e ela fica rica com, sabe? Tipo, eu fico, gente, não é possível isso não, mas enfim. E aí eu queria saber se tu viu algum outro filme dela, se teria algum preferido, tirando o Aconteceu Naquela Noite.
Então, não vi, não posso contribuir com essa discussão. Eu só assisti esse mesmo, o que é um erro, né? Porque eu claramente considero ela uma das melhores coisas do filme, né? Mas esse daí que você passou a sinopse ainda, eu fiquei um pouco assustada agora. Mas mas os outros eu quero ver ainda, quero ver. Ela é muito boa, né, gente?
Ela é ótima. Não, e ela tem filmes bons, né? Então, a minha recomendação de outro filme pra além do Aconteceu Naquela Noite é A Oitava Esposa do Barba Azul, que é de 38, que é uma comédia romântica do Lubitsch, né?
Uhum.
E aí ela se apaixona por um cara rico, que é o Gary Cooper, que é maravilhoso também. E ela descobre que ele foi casado 7 vezes antes dela. Básico, assim, quem nunca, né?
Uma coisa meio Bergman, assim, né? Gente.
É muito divertido esse filme. Eu vi esse ano, ainda tava no Belas Artes, e aí eu fui olhar agora e ele já saiu, uma pena. Mas esses filmes dela não são tão fáceis de achar, porque eu acho que ela é uma estrela dessa época que não permaneceu tão famosa depois desse momento como outras, né? Então, tu mencionou, sim, ali, claro que é posterior, mas a Audrey Hepburn, enfim, mas a própria Catherine Hepburn, que é contemporânea, e a Joan Crawford, Hollywood, e a Greta Garbo, a Bette Davis, e essas outras atrizes eu acho que se mantiveram muito mais faladas hoje do que a Claudette Colbert. Então é um pouco difícil de encontrar esses outros filmes dela do passado, né?
É, a Audrey, principalmente, ela teve um hype dela depois, meio nos anos 2000, assim, né? Que você achava, tipo, caixa de DVD dela, umas coisas assim que não... É difícil, né, a atriz dessa época ter essa projeção hoje em dia, né?
É, a Audrey acaba sendo muito um símbolo visual, né? Por causa de uma questão estética, né? Do apelo fashion que ela tem, né?
Uhum.
E aí, às vezes, as pessoas entendem ela mais como um ícone da moda mesmo do que como uma atriz. E aí, isso acaba tendo um apelo extra, né? Pro
Sim.
público. E aí... chegando ao fim do filme, né, depois disso que tu mencionou, do pai dela ter conversado com ela pra ela escolher o cara que ela realmente gostava e blá blá blá, e tem todos aqueles clichês dos desencontros que só acontecem porque eles não se comunicam, né, que...
O jovem no relacionamento, ele não se comunica desde 1934,
exatamente,
gente. E daí a galera tá não no All People, não sei o que, tá vendo, sempre foi assim na história da humanidade.
E ela acha que ele foi embora pra ganhar o dinheiro com a história dela, com a matéria que ele ia escrever. Ele acha que ela foi embora pra ficar com o marido rico, que ela já tava casada, né? E aí 3 minutos de conversa resolveriam, mas aí não teria filme, né?
O final não ia ser tão dramático.
Pois é. E aí, quem manjou essa situação toda foi o pai dela, como tu falou, né? Que é o jeito do filme dizer que mesmo na Grande Depressão, milionário também é gente. E aí o desfecho que eu acho maravilhoso, spoilers pra quem não vê o filme, recomendo ver o filme, né? Porque vale a pena. Nesse momento que estamos gravando, em junho de 2022, o filme tá na HBO Max, disponível em streaming, né? Mas o desfecho é, eles compram o trombone de brinquedo pra derrubar as muralhas de Jericó.
A muralha de Jericó. Gente, sim.
Entendedores entenderão. Eu acho que é o final perfeito pra piada que rolou o filme todo, né? Que é adequada à censura da época e a gente entende o que que tá acontecendo, né?
Rola a consumação do ato, gente. É isso.
E é muito bom, né? É um desfecho muito bom.
Sim, demais.
Então é isso, gente. Aconteceu naquela noite um clássico absoluto que rapou o Oscar naquele ano, que consagrou a Claudette Colbert, que já era uma estrela, né? Mas enfim.
Sim.
Que inventou um novo subgênero do romance. Então, apenas um filme espetacular, que deve ser lembrado mesmo. E aí, a gente sempre termina nosso programa fazendo a promessa de qual vai ser o nosso especial de Dia dos Namorados do ano que vem, né? Rosana, vou propor aqui ao vivo.
Ah, meu Deus.
Vamos continuar nossa viagem no tempo ano que vem? Porque eu acabei de lembrar de uma coisa. Tinha mais uma característica das comédias malucas que eu não mencionei no nosso programa agora e que não aparece no Aconteceu Naquela Noite, que é histórias de recasamento. Casais que se divorciam, se reconciliam e casam de novo. E aí...
Nossa, sim.
E aí eu vou propor da gente fazer ano que vem sobre o maravilhoso Núpcias de Escândalo. Cary Grant. Bora?
Cary Grant. Não, sim. Por favor. Melhor homem, gente.
E Katharine Hepburn, melhor mulher, né? Então...
Exato.
Então, ano que vem, a gente vai seguir a nossa viagem no tempo com as comédias românticas pra falar sobre Núpcias de Escândalo, andando ali de 1934 até 1940. Veja só.
Pouquinho só.
É isso, gente. Então...
Só reforçando o que a Isabel já falou, o filme tá no HBO Max, então vamos
prestigiar
os filmes antigos que estão no HBO Max, que tem várias coisas dessa época, tem várias coisas do Rocks, enfim, o catálogo deles tá bem legal, então dá pra assistir aí, quem ainda não viu ou quer ver de novo, dá pra assistir aí no Max.
Patrocina nós,
HBO!
E você pode acompanhar o Feito por Elas nas nossas redes sociais. Nós temos Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. É só procurar por Feito por Elas. Avalie a gente no Apple Podcasts, no Spotify ou em qualquer aplicativo da sua preferência para ouvir podcasts. Todos os filmes, os links, as coisas que nós mencionamos aqui ao longo do programa vão ficar listados no post lá no nosso site para você poder conferir. E além do site e do feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas plataformas de podcasts e aplicativos e também no YouTube. Lembrando que nós temos um grupo de Telegram, onde diariamente rolam conversas frenéticas, né? E que é conhecido como o melhor lugar da internet. O link também fica na postagem para quem quiser entrar e participar.
Mande comentários pelo nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site, feitoporelas.com.br. O nosso próximo programa vai ser sobre o incrível seriado Crazy Ex-Girlfriend. Tá na Netflix. Então, começa a maratona agora pra ouvir o programa. E obrigada pela audiência, gente. E até o próximo programa. Tchau, tchau.
Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Rosana Iris.
Produção, Isabel Wittmann.
Edição, Domênica Mendes.
Arte da capa, Isabel Wittmann.
Vinheta de abertura composta por Felipe Aires.
E locução da vinheta, Débora Garcia.
E bom, gente, vocês perceberam que eu voltei!
Ai, meu Deus, tem alguém me ligando. Eita, parei aqui, desculpa.
Bom, gente, eu agora fico desanimada.
Pô, quem que vai ligar, mano? Quem liga? 2022, quem liga pras pessoas? Pelo amor de Deus, velho.
É spam, né? Só pode ser spam.
Não, é spam total. Nossa, eu odeio isso. E uma outra coisa que eu queria citar, falando da Colbert.
Eita.
Oh, meu Deus. Oh.
Aguinha, aguinha.
O que aconteceu aqui, gente? Não fumem, ó. Não fumem. Jovem.
Sobre o maravilhoso Núpcias de Escândalo.
Qual que é esse?
Nossa, que anticlimático.
Nossa, desculpa.
Não, tudo bem. Núpcias de Escândalo é o Philadelphia Story com a Katie
Hepburn.
Cary Grant e Rosanna.
Ai, gente, eu não sei o nome dos filmes. Núpcias de Escândalo é o Philadelphia Story, tá? Tá bom, sei.
Gente, eu só esqueci de dizer. Aquela... Stop.